falamos sobre processos eleitorais em África com...
A partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 1 de julho. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Principais títulos de hoje, pelo menos 21 mortes em bombardeamentos russos na região de Odessa. Agrava-se a crise de energia na África do Sul. Em Moçambique, o governo aumenta o preço dos combustíveis pela segunda vez em 3 meses. Família do antigo presidente angolano Eduardo dos Santos confirma estado grave, mas pede privacidade. Estamos a transmitir em ondas curtas, onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, através com retransmissão local da Voz da América. Na internet, na nossa página Voa Português, pode acompanhar-nos e pode também acompanhar-nos no computador, telemóvel e tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube em Voa Português. E se quiser comunicar connosco, pois pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número, queríamos dizer, é mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. Mas primeiro, as notícias internacionais. Pelo menos 21 pessoas morreram em ataques de mísseis russos na região de Odessa, na Ucrânia. Dezenas de outras ficaram feridas nos bombardeamentos. Pelo menos um dos alvos atingidos era um edifício residencial de 9 andares. O ataque deu-se depois da Rússia ter admitido a retirada das suas forças da chamada Ilha da Serpente, ao largo da Ucrânia, que tinha sido ocupada nos primeiros dias da invasão. A Rússia disse tratar-se de um gesto de boa vontade, enquanto a Ucrânia disse que a retirada russa ocorreu após bombardeamentos ucranianos. Entretanto, a Ucrânia pediu à Turquia para deter e aprisionar um navio de carga russo transportando cereal ucraniano que foi levado do porto de Berdyansk, ocupado pela Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse que o navio transporta 4.500 toneladas de cereais que pertencem à Ucrânia. Uma fonte oficial russa tinha afirmado que o navio estava a navegar para o que descreveu de países amigos. Ontem, numa conferência de imprensa conjunta na Rússia com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, que preside ao grupo G20, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia vai garantir a segurança de navios que transportem cereais se a Ucrânia desminar os seus portos. A Ucrânia diz que isso foi feito para proteger os portos da Rússia. O presidente indonésio terminou a sua viagem à Ucrânia e Rússia, afirmando esperar progresso na questão dos fornecimentos de cereais e fertilizantes. Antes de se deslocar a Moscovo, o presidente Widodo esteve na Ucrânia, onde discutiu a questão com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entretanto, o presidente russo emitiu hoje um decreto entregando um projeto de petróleo e gás natural da companhia britânica Shell e duas outras companhias japonesas, a Mitsui e a Mitsubishi, a uma companhia russa acabada de ser formada. A Rússia disse que o facto da companhia Sakhalin Energy ser controlada por aquelas três companhias estrangeiras é uma ameaça aos interesses e segurança nacional da Rússia. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as autoridades palestinianas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza de prenderem e sistematicamente torturarem os seus críticos e oponentes. A organização apelou aos doadores para cortarem o financiamento às forças de segurança palestinianas e pediu também ao Tribunal Penal Internacional para investigar pessoas envolvidas nos abusos, afirmando que alguns destes podem constituir crimes contra a humanidade. Um porta-voz da autoridade palestiniana negou as acusações de abusos sistemáticos. O Hamas não respondeu a pedidos de comentário. O diretor da Companhia de Eletricidade da África do Sul, André de Reiter, reuniu-se hoje com o presidente Cyril Ramaphosa para o informar da crise de energia elétrica no país. A companhia elétrica, a Eskom, está a aplicar os cortes de energia mais severos dos últimos 2 anos, quando a crise se iniciou devido à falta de manutenção e corrupção na companhia. Agora a crise foi agravada por uma greve dos trabalhadores. A Eskom disse que os cortes agora implementados são necessários para se impedir o colapso total nos fornecimentos de eletricidade ao país. Numa medida que poderá agravar as divisões no país, o presidente do Parlamento sediado no leste da Líbia, Aquila Saleh, emitiu uma carta dando ordens ao governo e às instituições do Estado para reconhecerem o diretor da sucursal do Banco Central no leste do país, Ali Al-Habri, como governador de todo o Banco Central. A carta vai contrária aos esforços que duram há 2 anos para se reunificarem as instituições públicas da Líbia divididas por anos de conflito. Entretanto, registaram-se hoje manifestações em diversas cidades para protestar contra a falta de energia e contra as facções que controlam as diversas partes do país. No Sudão, prosseguem as manifestações contra o regime militar. Hoje, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes perto do Palácio Presidencial, na capital Khartoum. Ontem, 9 pessoas morreram nas maiores manifestações antigovernamentais dos últimos meses. E vamos começar em Moçambique, onde o governo anunciou um novo aumento de preços dos combustíveis. Este é o segundo agravamento do custo de combustíveis em 3 meses e nas ruas do Maputo as reações não se fizeram esperar, como nos diz William Mapota.
Mais um golpe para o bolso do cidadão.
Muito, muito complicado, e isso aqui pegou-me de surpresa, porque eu nem esperava. Eu fiquei muito surpreendido mesmo, que isso será muito complicado, mas não sei como é que vai ser.
Esta é a primeira reação dos automobilistas ao aumento do custo do combustível anunciado nesta tarde pela Autoridade Reguladora de Energia.
Se o valor que era para comprar pão tem que meter ao combustível, será mais complicado para as crianças, a família em casa. Não.
A nova tabela abrange a gasolina, o gasóleo, petróleo de iluminação e o gás de cozinha. Quem tem esse tipo de combustível para responder às necessidades de casa, vislumbra dias maus.
Deve ser difícil, porque a maneira que eu trabalho, se eu trabalho é pescado.
Os transportadores semicoletivos de passageiros também fazem as contas. Ezequiel Maus diz que terá de fazer negociações com o patrão.
De facto, a tentar interagir com ele nesse assunto, né? Então, mas cabe a nós os dois, eu como trabalhador e ele como patrão, como é que vamos ver isso? De modo que haja um meio termo, né?
A nova tabela, que entra em vigor a partir de amanhã, representa uma média de 4 meticais a mais por cada litro de gasolina e gasóleo, que passam a custar cerca de US$1,25 por litro. Paulo da Graça, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Energia, diz que os preços só estão a este nível porque o Estado está a consentir sacrifícios.
Um sacrifício que está sendo feito por parte do Governo, por um lado, bem como parte dos operadores, tendo como objetivo principal manter o preço suportável aos consumidores, ao mesmo tempo que se garante a segurança no fornecimento dos combustíveis no nosso mercado nacional.
Refira-se que esta é a segunda vez em 3 meses que o preço dos combustíveis é revisto em alta. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vamos continuar em Moçambique, mas agora na província de Cabo Delgado, onde uma nova onda de violência no norte, atingida pela insurreição jihadista, deslocou cerca de 30 mil crianças, isto apenas no mês de junho. Isto é o número mais alto num mês desde que começou a onda de ataques na província, em outubro de 2017, segundo dados da organização não-governamental britânica Save the Children. No período, pelo menos 35 pessoas foram mortas em vários distritos, forçando mais de 50 mil adultos e crianças a fugirem das suas casas. A organização confirma o que a Voz da América tem vindo a reportar, uma nova e forte onda de ataques na província de Cabo Delgado, onde pelo menos 53 pessoas foram mortas em vários distritos, forçando mais de 50 mil adultos e crianças a fugirem das suas casas. Brecht Van Lith, diretora nacional para Moçambique da organização, disse num comunicado que este tem sido o pior mês para famílias e crianças em Cabo Delgado num ano. Ela disse que as pessoas que fogem da violência, que já deslocou mais de 700 mil até agora, estavam a ficar sem opções de abrigo. Desde 2017, dados complicados, compilados, queríamos dizer, de várias fontes, indicam que cerca de 4.100 pessoas foram mortas devido aos ataques dos rebeldes desde 2017 e mais de 850 foram deslocadas. Organizações não-governamentais em Moçambique revelam uma vez mais, entretanto, a existência de um clima de medo vivido pelos defensores de direitos humanos, com ameaças à integridade física e de morte a serem uma permanente entrave às suas atividades. Esta denúncia vem contida num estudo sobre o ambiente político institucional e legal dos defensores dos direitos humanos em Moçambique. O Alfredo Júnior está no Maputo.
Organizações da sociedade civil em Maputo mostram-se preocupadas com o ambiente que se vive no país para o exercício de defesa dos direitos humanos. Feroza Zacarias, presidente da Comissão dos Direitos Humanos na Ordem dos Advogados de Moçambique, dá voz à preocupação.
Nota-se um enorme vazio legal especial e social em relação à proteção dos direitos dos defensores de direitos humanos, com agravante do registro de situações de violações deste grupo.
Ameaças de morte e a integridade física continuam a constituir um sério entrave dos ativistas nesta área. Estas constatações constam do estudo sobre o ambiente político, institucional e legal dos defensores dos direitos humanos em Moçambique, apresentado por Adérito Notício.
Uma das conclusões que este estudo traz é de que, quando pensamos nos mecanismos, também temos que pensar em instituições fortes para que realmente haja uma defesa efetiva dos defensores dos direitos humanos. O Estado, o governo, o Estado moçambicano fez a sua parte com a adesão a diferentes convenções, mas há uma componente prática que é, porque a componente normativa praticamente está muito bem, mas a componente prática, que é da implementação, ainda traz alguns desafios que temos que ultrapassar.
Apesar do ambiente não ser de todo favorável, os defensores dos direitos humanos referem que o quadro legal no país é bom, porém pecando na sua implementação, segundo José Macaringue, da Associação Moçambicana de Juízes.
Moçambique tem normalmente um quadro legal muito bom, avançado, e se compararmos até com outros países da região ou então com outros países de língua portuguesa, podemos verificar que em termos de adoção de convenções, de tratados, de protocolos, o nosso país está muito avançado. E não basta só nós adotarmos esses instrumentos, é importante que ao nível do Estado, mas também das organizações da sociedade civil, hajam ações muito profícuas visando a promoção de direitos humanos.
A Rede dos Defensores dos Direitos Humanos apela ao governo para observância do quadro legal para o exercício pleno da sua atividade. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E vamos agora falar de Angola. A família do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, confirmou que ele teve uma paragem cardiorrespiratória, que o estado de saúde é crítico e, citamos, solicita que neste momento tão difícil seja respeitada a sua privacidade. Também hoje a imprensa espanhola indica que a Polícia Regional da Catalunha está a investigar denúncias de um complô contra Santos, complô esse denunciado pela filha Xisé dos Santos. Ana Guedes.
No comunicado da família diz que continua a acompanhar em permanência toda a evolução do estado de saúde do engenheiro José Eduardo dos Santos, juntamente com a equipa médica que monitora o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem a cardiorrespiratória. Os exames realizados confirmam que é crítico e delicado o seu quadro clínico, resultante de uma paragem cardiorrespiratória sofrida por José Eduardo Santos no dia 23 de junho, o que o levou a ser internado na unidade de cuidados intensivos, Lessa. Ainda da nota, a família agradece todas as mensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido e solicita que neste momento tão difícil seja respeitada a sua privacidade, concluindo que os filhos agradecem o reconhecimento e o alto grau de estima. Refira-se que ontem o Ministro das Relações Exteriores de Angola, que se encontrou em Barcelona com a família e os médicos, reiterou que quem toma as decisões sobre a saúde do antigo presidente é a família. Entretanto, o jornal espanhol La Vanguardia revela que a Polícia Regional da Catalunha, na Espanha, conhecida por Mossos da Esquadra, está a investigar denúncias feitas pela filha do antigo presidente, Xisé dos Santos, de um suposto complô para o assassinar. O jornal cita conversas com Xisé que diz, citamos, querem matar José Eduardo Santos. A agência de notícias espanhola Europa Press retoma o assunto e cita fontes jurídicas que indicam que o escritório de advogados Molins Defensa Penal, contratado pela família, está a redigir a denúncia e pretende apresentá-la e pedir proteção. Como a Voz da América noticiou ontem, a imprensa espanhola diz que Xisé dos Santos contratou o gabinete da advogada espanhola Carmen Varela para representar os filhos. A Voz da América contactou o escritório de advogados, mas até agora não obtivemos resposta.
Era a Ana Guedes. Na Guiné-Bissau, analistas consideram pertinente a presença da Missão das Nações Unidas para avaliar as necessidades do país com vista às eleições legislativas antecipadas de 18 de dezembro. Mas analistas dizem que isso não garante a realização do escrutínio na data marcada. Até ao dia 7 de julho, a delegação tem vários encontros com várias autoridades políticas, judiciais, partidos políticos com e sem assento parlamentar, e membros da sociedade civil. Lassana Kassama.
O jornalista da Rádio Pública, Bakar Camara, considera que a Guiné-Bissau vai sempre precisar da ajuda das Nações Unidas na realização dos seus processos eleitorais. Mas lembrou que o eventual apoio da ONU, sobretudo ao nível financeiro, vai se juntar desta vez aos esforços internos do governo guinense, que já mobilizou fundos através da introdução, há 2 anos, do Imposto sobre a Democracia. Um imposto que já permitiu assegurar os trabalhos preliminares do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, entidade responsável pelo recenseamento, refere Camará.
Mesmo tendo este fundo durante toda a legislatura, não vai poder suportar todo o custo concernente ao processo eleitoral. O país vai precisar da assistência financeira dos parceiros internacionais.
Recordo que o principal objetivo da missão da ONU em Bissau é analisar o ambiente global de preparação das eleições legislativas marcadas para dezembro deste ano e assegurar a assistência da organização ao pleito eleitoral.
Pode ajudar com as suas experiências em relação aos outros processos eleitorais anteriores, quer no país, quer noutras paragens do mundo, transmitir essas experiências às autoridades nacionais para que o processo tenha mais celeridade, para que seja realizado na data prevista, 18 de dezembro.
Para Armando Lona, jornalista e professor universitário, a presença da delegação da ONU na Guiné-Bissau não é algo de extraordinário. Enquadra-se na sua política de rotina para com os países em processos eleitorais. E apesar dos primeiros sinais com vista à realização do escrutínio de 18 de dezembro próximo, Lona não acredita que as eleições vão acontecer na data marcada.
Porque antes de ter o escrutínio, a lei impõe, né, atos prévios, né, a cartografia, o recenseamento. Já estamos no mês de julho, tudo indica, tendo em conta as características do nosso país, o país já está na época chuvosa e nós estamos num bom caminho, né, para essas eleições.
Até porque para Armando Lona, o problema da Guiné-Bissau não está na realização das eleições.
O que interessa ao povo é a governabilidade do país. Criar condições para que as instituições funcionem. É preciso um trabalho político antes de realizarmos as eleições. Realizar as eleições por realizar não resolve o problema de fundo.
Da missão da ONU, liderada pela Divisão da Assistência Eleitoral, integram os representantes do Departamento dos Assuntos Políticos e da Construção da Paz, do Departamento de Operações da Paz, do Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental e Israel e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para a Voz América.
Obrigado, Lassana. E agora aqui uma nota sobre São Tomé e Príncipe. As autoridades sanitárias alertaram hoje que a dengue atingiu esta semana a sua fase aguda, com mais de 100 casos ativos no país. Desde a declaração do surto da doença, no início de maio deste ano, foram registados um óbito e 769 casos da doença. Os números foram avançados hoje pela epidemiologista Baquice Pina, em representação do Ministério da Saúde. Além dos profissionais são-tomenses, estão no país um consultor de comunicação de risco e engajamento comunitário, ontologistas, epidemiologistas e outros especialistas internacionais que integram as equipas de combate à dengue no âmbito da cooperação internacional, que inclui o apoio de testes de despistagens de dengue e material de laboratórios. O Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos tomou 2 decisões importantes no meio do debate político e jurídico entre o presidente Joe Biden e os democratas, por um lado, e republicanos do outro. Ao mesmo tempo que deu razão à administração Biden, que colocou fim à política do antigo presidente Donald Trump, que impunha aos candidatos a asilo político a permanecerem no México até os seus casos sejam vistos por um juiz de imigração, por outro, reduziu os poderes da Agência Federal de Proteção Ambiental de limitar emissões de carbono de centrais de energia. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa decisão de 5 juízes a favor e 4 contra, o Tribunal Superior de Justiça anulou a decisão do Tribunal Federal de Recurso que mandatou os funcionários da administração Biden a reiniciar o programa Permanecer em México, uma política que começou sob o antigo presidente Donald Trump. Os estados do Texas e do Missouri, liderados por republicanos, tinham recorrido ao tribunal para manter o programa em vigor depois do presidente Joe Biden o ter suspenso no seu primeiro dia de mandato, a 20 de janeiro de 2021. O cerne da luta legal era sobre uma disposição de 1996, na Lei Federal, que permite aos funcionários americanos repatriar certos imigrantes para o México enquanto aguardam o processo de migração. Texas e Missouri argumentaram que a disposição deve ser utilizada porque os Estados Unidos não têm espaço de detenção para tantos imigrantes. Os juízes do Supremo Tribunal concordaram que permitir que os imigrantes no país aguardem os seus procedimentos de imigração, o que os presidentes dos Estados Unidos têm feito desde o final dos anos 1990, é permitido ao abrigo da atual lei de imigração americana. Noutra decisão, em sentido contrário, o Supremo Tribunal de Justiça limitou os poderes do governo para reduzir as emissões de carbono de centrais de energia. A decisão, na prática, vai tornar inviável boa parte do plano do presidente Biden de redução do aquecimento global. Por 6 votos contra 3, sendo 6 conservadores de um lado e 3 progressistas do outro, os magistrados resolveram restringir o poder da Agência de Proteção Ambiental. A agência mede e regulamenta a emissão de gases do efeito estufa em centrais elétricas do país. Pela nova decisão, o poder de regulamentação fica reduzido, o que compromete os planos de Joe Biden de reduzir as emissões de carbono no país. O Congresso terá de legislar, segundo o Supremo Tribunal de Justiça. O enviado especial da Organização das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, o antigo mayor de Nova York, Michael Bloomberg, criticou a decisão. É a segunda vez, numa semana, que o tribunal voltou para os tempos sombrios de fazer implicações perigosas para a saúde pública. A decisão de se alinhar a poluidores contra o público custará vidas de americanos e causará um enorme sofrimento que poderia ser evitado com o maior fardo caindo sobre as comunidades negras e de baixo rendimento, concluiu Michael Bloomberg.
Aqui Washington, Voz da América. O governo chinês terminou a construção de uma nova sede do Parlamento do Zimbábue, fora da capital, Harare, a um custo de cerca de 200 milhões de dólares. A nova estrutura substitui um prédio da era colonial, mas os críticos dizem haver preocupações com a segurança e a crescente influência da China no país. O Álvaro Lugero de Andrade está aqui conosco de novo, agora para apresentar uma reportagem enviada por Columbus Mavunga, desde Harare.
A China entregará oficialmente em breve a nova sede do Parlamento, um edifício de 6 andares, ao governo do presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa. Localizado a 1 hora de carro da capital Harare, Pequim doou 200 milhões para a construção do prédio, a cargo de uma empresa estatal com sede em Xangai. Repórteres perguntaram a Kai Libu, do Shanghai Construction Group, sobre as preocupações de que a China possa ter colocado dispositivos de espionagem no prédio.
Vocês
sabem que o Zimbábue e a China são amigos de há muito tempo. Como vocês sabem, como amigos, não podemos fazer essas coisas ao nosso amigo. O governo do Zimbábue autorizará o Departamento de Segurança a fazer um exame ao prédio.
The Security Department for a special examination for this.
O governo da China foi acusado de espionagem à sede da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia, uma alegação que Pequim negou. As autoridades do Zimbábue minimizam as preocupações sobre o assunto, como explica Henri Hungwe, gerente de projeto do Parlamento.
Pela minha própria experiência e nossa observação desde o início até hoje, não estou preocupado com nada. Mas é por isso que dizemos que a curiosidade mata um gato. Deixem a imprensa vir e ver por si mesma. Talvez ela escolha uma ou duas coisas que considere ser anómalas.
Alexandre Rossero, professor de Política da Universidade da África no Zimbábue, diz que Pequim e Harare podem ter laços amigáveis, mas fazer espionagem no prédio do Parlamento do Zimbábue representa uma séria ameaça.
Agora, ter esse tipo de instituição, esse tipo de infraestrutura totalmente doada pelos chineses, acho que também deve obrigar-nos a pensar até onde isso nos levará em termos do nosso orgulho, em termos da nossa dignidade e em termos da nossa grande afinidade quanto a noções de soberania.
O presidente do Zimbábue elogiou repetidamente a China, dizendo que os seus investimentos no país reforçaram a independência de Harare e funcionários públicos afirmam que o país está pronto para deixar para trás o antigo prédio da era colonial.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol feminino africano. Copa Africana das Nações, o CANA, arranca amanhã em Marrocos, que defronta o Burkina Faso neste primeiro jogo. É um jogo do Grupo A, onde estão lá também o Senegal e o Uganda. Há outros dois grupos. No Grupo B temos Camarões, Togo, Tunísia e Zâmbia. E no Grupo C, Botswana, Burundi, Nigéria e África do Sul. Notaram alguma coisa? É, não há ninguém dos Palopas. Passam à fase seguinte os dois primeiros de cada grupo e dois melhores terceiros classificados. A final é no dia 23 de julho. E agora o CAN masculino. Há notícias que o CAN do próximo ano na Costa do Marfim poderá ser adiada para 2024. Inicialmente marcado para 23 de junho a 23 de julho, o Campeonato Africano das Nações pode ser adiado novamente, tal como aconteceu com a edição que estava prevista para os Camarões, que acabou por ser disputada no Egito. Isso foi confirmado pelo secretário-geral da CAF, Msengo Omba. Vamos a ver. Ainda no futebol, no próximo Mundial, vamos ter uma nova tecnologia para assinalar os foras de jogo. Árbitros, fiscais de linha e VAR não chegam. As bolas vão ter um sensor que envia informação 500 vezes por segundo para se saber exatamente quando é que a bola foi rematada. Várias câmaras vão ser instaladas em redor dos campos para acompanhar a posição de todos os jogadores a todo o tempo, permitindo também localizar a posição dos braços, dos pés, dos joelhos e das cabeças em qualquer momento do jogo. Os dados dos jogadores e da bola são processados em tempo real e se faz soar um alarme quando é detectado um fora de jogo. Depois, o VAR é usado para confirmar isso. Vamos a ver. Três árbitros em campos. VAR e agora SAWAT é o nome dado à nova tecnologia. São as iniciais em inglês de tecnologia semiautomática de fora de jogo. Vai haver controvérsia, de certeza. Ténis, Wimbledon, o espanhol Rafael Nadal, número 4 do Mundial e recordista de Grand Slams, apurou-se hoje para a terceira ronda do Wimbledon, ao eliminar o lituano Ricardas Berankis em 4-7, 6-4, 6-4, 4-6, 6-3. Hasta la vista, Ricardas. E a terminar, só assinalar que hoje inicia-se a maior prova do ciclismo mundial, a volta à França. Vai ser pedalar, pedalar, pedalar até ao próximo dia 24. E agora ainda temos tempo aqui para ver o que é que dizem as primeiras páginas de alguns jornais americanos. Os jornais Washington Post e New York Times destacam na primeira página que o grupo Trump paga advogados para questionarem e levantarem dúvidas sobre as pessoas que testemunham na comissão da Câmara que investiga a invasão do Congresso a 6 de janeiro de 2021. O Washington Post escreve também que republicanos do Texas investem no centro das batalhas pela liberdade pessoal, começando com questões ligadas ao aborto e à sodomia. O New York Times dá destaque à decisão do Supremo Tribunal, que limitou o poder da Agência Reguladora do Ambiente para restringir emissões das centrais elétricas. Destaque no Wall Street Journal, o grupo General Motors disse ter construído 95 mil veículos sem certos semicondutores e outras peças, cujas matérias-primas vêm da China, o que obrigou a parar a produção desses carros, o que reduziu em muito os lucros. Esses, portanto, os destaques dos principais jornais americanos de hoje. Vamos continuar aqui por mais meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Jamaica, oh no, no, America. Oh, my nigga, now, oh, you my way. If you move reggae, if you move your calypso, if you move your hip hop, and if you move your afro. I'm not afraid to die.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, sexta-feira, 1 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. Para contactos com a Voz da América temos disponível o nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta missão a serem desenvolvidos mais à frente, pelo menos 21 mortos em bombardeamentos da Rússia na região de Odessa. Agrava-se a crise de energia na África do Sul. Em São Tomé e Príncipe, surto de dengue atinge a fase mais aguda e o governo moçambicano volta a aumentar preço dos combustíveis. Sexta-feira é Dia de Artes na Voz da América. Hoje a edição será dedicada ao Chilloli, um teatro popular do país. Mas isso mais à frente. Por agora, começamos com uma nota das autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe, que alertaram hoje que a dengue atingiu nesta semana a sua fase mais aguda, com mais de 100 casos ativos. Desde a declaração do surto da doença, no início de maio, foram registados um óbito e 769 casos da doença. Os números foram avançados hoje pela epidemiologista Baquice Pina, em representação do Ministério da Saúde. Em Moçambique, o governo anunciou um novo aumento do preço dos combustíveis. Este é o segundo agravamento do custo dos combustíveis em apenas 3 meses. E nas ruas de Maputo, as reações não se fizeram esperar, como diz William Mapote.
Mais um golpe para o bolso do cidadão.
Muito complicado, e isso aqui pegou-me de surpresa, porque eu nem esperava. Eu fiquei muito surpreendido mesmo, e será muito complicado, mas não sei como é que vai ser.
Esta é a primeira reação dos automobilistas ao aumento do custo do combustível anunciado nesta tarde pela Autoridade Reguladora de Energia.
Se o valor que era para comprar pão tem que meter ao combustível, será mais complicado para as crianças, a família em casa. Não?
A nova tabela abrange a gasolina, o gasóleo, petróleo de iluminação e o gás de cozinha. Quem tem este tipo de combustível para responder às necessidades de casa vislumbra dias maus.
De ser difícil, porque a maneira que eu trabalho, só trabalho de pescado.
Os transportadores semicoletivos de passageiros também fazem as contas. Ezequiel Maus diz que terá de fazer negociações com o patrão.
De facto, a tentar interagir com ele nesse assunto, né? Então, mas cabe a nós os dois, eu como trabalhador e ele como patrão, como é que vamos ver isso? De modo que haja um meio termo, né?
A nova tabela, que entra em vigor a partir de amanhã, representa uma média de 4 meticais a mais por cada litro de gasolina e gasóleo, que passam a custar cerca de $1.25 por litro. Paulo da Graça, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Energia, diz que os preços só estão a este nível porque o Estado está a consentir sacrifícios.
Um sacrifício que está a ser feito por parte do governo, de um lado, bem como parte dos operadores, tendo como objetivo principal manter o preço suportável aos consumidores, ao mesmo tempo que se garante a segurança no fornecimento dos combustíveis no nosso mercado nacional.
Refira-se que esta é a segunda vez em 3 meses que o preço dos combustíveis é revisto em alta. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Falemos de saúde em Moçambique. Os cidadãos moçambicanos que podem fazem cerca de 13 horas de voo para a Índia à busca do bem mais precioso, a saúde. Nos hospitais privados indianos, que prestam serviços de muito boa qualidade, depois do país ter investido na formação de especialistas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas da região austral da África, quem lidera são os tanzanianos. Mara da Saleta.
Os moçambicanos levam dinheiro em cartões eletrónicos para pagar diagnósticos e tratamento de doenças graves, tais como cancro, tumores cerebrais, que em Moçambique não são detectáveis porque os hospitais não têm especialistas e tecnologia de ponta. Muitos são aconselhados por médicos para procurarem solução na Índia. A poderosa vizinha África do Sul, que era a primeira opção, está a perder negócio lucrativo paulatinamente com a Índia. Redes de esquemas de corrupção que envolvem pagamentos de despesas de saúde fora do país estendem-se até a África do Sul. Segundo pacientes e seus familiares, casos de sucesso na Índia superam os da África do Sul. Muitos moçambicanos chegam à Índia em estado avançado de doença, mas são recuperados por especialistas indianos nos hospitais privados. A Voz da América conversou em privado com alguns pacientes moçambicanos provenientes das cidades de Maputo, Beira e Inhambane, totalmente recuperados de tumores ou cancro. Uma jovem fez história com transplante do fígado, feito com sucesso na Índia, e retomou a sua vida normal, que estava interrompida e à espera da morte. A maioria dos pacientes são funcionários do Estado, sem condições financeiras para pagarem tratamentos. A Índia tornou-se nos últimos anos o país de maior esperança de vida de africanos com problemas de saúde, particularmente relacionados com cancro. Investimento no setor privado na área da saúde, registados nos últimos anos, geram lucros e tornaram a Índia potência de grande referência mundial capaz de discutir em pé de igualdade com os Estados Unidos, Inglaterra e outros países desenvolvidos. Um médico oncologista disse à Voz da América que durante algum tempo, a Índia, com graves problemas de pobreza, enviou jovens à Inglaterra e aos Estados Unidos para formação em melhores universidades de medicina e que agora está a colher frutos. A Índia abriu linhas de bolsas de estudo para moçambicanos nas universidades públicas, mas não incluem cursos de medicina.
Na Guiné-Bissau, a 6 meses das eleições legislativas antecipadas, analistas consideram pertinente a presença da missão das Nações Unidas para avaliar as necessidades do país. Mas, alguns deles dizem que não é garantido que o escrutínio será realizado na data marcada devido às dificuldades que o país ainda enfrenta. Lassana Kassamá.
O jornalista da Rádio Pública, Bakar Camará, considera que a Guiné-Bissau vai sempre precisar da ajuda das Nações Unidas na realização dos seus processos eleitorais. Mas lembrou que o eventual apoio da ONU, sobretudo ao nível financeiro, vai se juntar desta vez aos esforços internos do governo guineense, que já mobilizou fundos através da introdução há 2 anos do Imposto sobre a Democracia. Um imposto que já permitiu assegurar os trabalhos preliminares do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, entidade responsável pelo recenseamento, refere Camará.
Mesmo tendo este fundo durante toda a legislatura, não vai poder suportar todo o custo concernente ao processo eleitoral. O país vai precisar da assistência financeira dos parceiros internacionais.
Recordo que o principal objetivo da missão da ONU em Bissau é analisar o ambiente global de preparação das eleições legislativas marcadas para dezembro deste ano e assegurar a assistência da organização ao pleito eleitoral.
Pode ajudar com as suas experiências em relação aos outros processos eleitorais anteriores, quer no país, quer noutras paragens do mundo, transmitir essas experiências às autoridades nacionais para que o processo tenha mais celeridade, para que seja realizado na data prevista, 18 de dezembro.
Para Armando Lona, jornalista e professor universitário, a presença da delegação da ONU na Guiné-Bissau não é algo de extraordinário. Enquadra-se na sua política de rotina para com os países em processos eleitorais. E apesar dos primeiros sinais com vista à realização do escrutínio de 18 de dezembro próximo, Lona não acredita que as eleições vão acontecer na data marcada.
Porque antes de ter o escrutínio, a lei impõe, né, atos prévios, né, a cartografia, o recenseamento. Já estamos no mês de julho, tudo indica, tendo em conta as características do nosso país, o país já está na época chuvosa e nós estamos num bom caminho, né, para essas eleições.
Até porque, para Armando Lona, o problema da Guiné-Bissau não está na realização das eleições.
O que interessa ao povo é a governabilidade do país. Criar condições para que as instituições funcionem. É preciso um trabalho político antes de realizarmos as eleições. Realizar as eleições por realizar não resolve o problema de fundo.
Da missão da ONU, liderada pela Divisão de Assistência Eleitoral, integram os representantes do Departamento dos Assuntos Políticos e da Construção da Paz, do Departamento de Operações da Paz, do Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental e Israel e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Tassana Kassama, para a Voz América.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. São Tomé e Príncipe acolhe desde o passado dia 26 de junho a 9ª Bienal de Arte e Cultura, e vai decorrer até o dia 25 de julho. As autoridades do país estão a dar passos com vista à valorização do Chilolí como património cultural nacional, para depois preparar a sua candidatura ao Património Imaterial da Humanidade através da Unesco. O desafio foi lançado durante a Bienal, que decorre, como dissemos no início. Hoje, no Espaço de Artes, o nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Óscar Medeiros, fala-nos deste teatro popular que retrata a história medieval europeia, mais concretamente, do Império Carolíngio.
Chilolí é o nome crioulo da tragédia de Marquês de Mântua, uma peça teatral do século XVI, escrita por Baltasar Dias e levada da Ilha da Madeira para São Tomé e Príncipe na época do início das plantações de cana-de-açúcar. Mas, ao longo dos anos e aos olhos dos seus habitantes, a peça se transformou na representação da própria história do país, como explica o historiador Carlos Neves.
A tragédia de Marquês de Mântua é também representada, creio que, no norte de Portugal, em França também, e portanto, não é uma representação exclusiva, não é uma criação nossa. Mas é algo que se foi também miscigenando aqui e se foi aculturando e criando algumas nuances próprias da adaptação ao modo de viver no momento.
Trata-se de um longo espetáculo de mais de 4 horas, baseado num crime cometido pelo príncipe herdeiro da coroa do imperador francês Carlos Magno. O enredo desenvolve-se em torno de um dilema em que o criminoso nega o crime enquanto o rei é forçado a decretar pena de morte contra o próprio filho.
Tem música, tem canto, tem dança, e tem também uma história que se calhar nós não nos lembramos, porque o objetivo do Chilolí é demonstrar que ninguém está acima da lei. É por isso que mesmo filho do imperador é condenado pelo crime.
O príncipe Dom Carlotto assassina Valdovinos e o seu pai, o imperador Carlos Magno, não hesita em condená-lo.
Por isso é que ele é mau, grande, justamente porque ele abdica o seu amor paternal em privilegiando a justiça. A família de Valdovinos era outra família muito importante. Era também da nobreza, são duas nobrezas e eram amigos. E justamente por causa de ciúmes, por causa de uma mulher, ele pensava, o príncipe Dom Carlos pensava que ao eliminar os Valdovinos, ele casaria com a namorada do Valdovinos.
Daí o nome Tragédia de Marquês de Mântua, explica Fernando Dalva, outro historiador santomense.
É uma tragédia, porque é uma morte. À volta da tragédia vai-se gerar, então, esse julgamento. E a tragédia vai ser o julgamento. O julgamento do príncipe Dom Carlos, que é herdeiro ao trono de Carlos Magno, que é o primeiro imperador do Ocidente, se nós quisermos.
programa é retratado em várias cenas, alternadas de danças e discursos, musicada por uma orquestra de instrumentos tradicionais.
Mais uma vez, em nome da justiça, o prestígio em defesa do nosso império e honra do nosso imperador, e ainda a obediência ao ditame da mesma consciência e o decreto, nos termos do artigo 34, 34.345, 6.348, número 3º, 4º e 8º, do artigo 68, conjugados com a linha B, parágrafo 5º, do artigo 1088 do Código da Justiça Tribunal em pleno vigor, sentença da morte contra o príncipe Dom Carlotto Solteiro, de 21 anos de idade, filho de suas majestades governantes deste império, devendo o arguido indemnizar a família da vítima, todos os prejuízos morais e materiais causados, cujo valor será fixado por uma comissão a nomear oportunamente.
O Tiroli também retrata as diferentes subtilezas dos hábitos e costumes do povo santomense. A coabitação pacífica de pessoas de várias origens, o culto dos ancestrais, o estilo leve-leve, ou seja, devagar-devagarinho dos cidadãos, a simpatia do povo, entre outros elementos antropológicos evidenciados na peça. É este teatro popular emblemático das ilhas de São Tomé e Príncipe, baseado na peça quientista, Tragédia do Marquês de Mantua e do Imperador Carlos Magno, que as autoridades santomenses estão sensibilizadas a valorizar como património nacional para uma posterior candidatura ao Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. A iniciativa foi lançada na abertura da 9ª Bienal de Artes e Cultura, que decorre no arquipélago até ao próximo dia 25 de julho. Para o Diretor Nacional da Cultura, Guilherme Carvalho, o evento organizado pela Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia Cacau tem sido um momento de reflexão com vista à valorização das manifestações culturais do país.
É mais um momento de promoção e divulgação dos nossos valores culturais, portanto, considero o Bienal um palco de festival cultural, portanto, onde há várias áreas culturais, quer desde a literatura até as danças e teatro, portanto. E eu considero uma oportunidade boa para promover a cultura do país. Tem que haver um envolvimento institucional, tem que haver da parte do Ministério, tem que haver da parte da Assembleia e tem que haver da parte da Justiça, do Tribunal, para nós termos instrumentos onde nós podemos assegurar para defender e definir o próprio estatuto social das nossas manifestações culturais.
O Tiroli, o teatro popular representado em várias localidades por diversos grupos culturais santomenses, será a próxima aposta das autoridades. O presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, já prometeu fazer a sua parte.
E levar o Tiroli ao património internacional, nesse caso da Unesco, mas iniciando em primeiro lugar ao património nacional, não apenas Tiroli, como disse bem o João Carlos Silva, é preciso fazer um levantamento das movimentações culturais, das manifestações culturais, quer dizer, em São Tomé e Príncipe, credenciá-las como património nacional, para depois concorrer ao património mundial, nesse caso da Unesco. Da parte que cobre a Assembleia Nacional, garanto-vos que já na próxima semana iremos convocar um grupo de pessoas sábias na matéria para começar a esboçar a legislação que possa credenciar todas as manifestações como património nacional.
O advogado do Tiroli de Fronteira de Caixão Grande não esconde a satisfação perante o desafio lançado pelo diretor da Cacau e acolhido pelas autoridades santomenses ao mais alto nível.
Certamente eu me sinto alegre. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, tendo em conta que Tiroli é uma coisa que já tem iniciado há largos anos. E hoje, se o Tiroli realmente é o patrimônio da humanidade, é um prazer, é muito, 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 muito entusiasmo, ok? que realmente merece. O grupo Tiroli Fronteira de Caixão Grande, este grupo é um grupo que tem nascido desde 1944, é um grupo muito velho em Santo Tomé e Príncipe, e realmente graças a muita vontade, muito amor de responsável, por isso que hoje o governo continua de forma que está, porque tem morrido muitos companheiros, aqueles que realmente têm fundado o Tiroli, jamais existem. As pessoas que hoje estão cá são pessoas que nós arranjamos agora e nós estamos coordenadamente levando a cabo essa tarefa para que o grupo não venha acabar. E é certo que o grupo carece de alguns apoios. Acredito que pronto, todos nós somos santumenses. Este apoio, ou seja, essa responsabilidade de fazer continuar o grupo, não pode só ser somente do grupo, mas também de todos os naturais de Santo Tomé e Príncipe, tendo em conta que costuma-se dizer, a união é que faz a força.
Autoridades de São Tomé e Príncipe dando primeiros passos com vista à valorização do Tiloli como património cultural nacional, para depois preparar a sua candidatura a património imaterial da humanidade através da Unesco. Um teatro popular bem característico de São Tomé e Príncipe. A rubrica hoje foi assinada por Oscar Medeiros. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita traz agora as notícias internacionais em desenvolvimento.
Pelo menos 21 pessoas morreram em ataques de mísseis russos na região de Odessa, na Ucrânia. Dezenas de outras ficaram feridas nos bombardeamentos. Pelo menos um dos alvos atingidos era um edifício residencial de 9 andares. O ataque deu-se depois da Rússia ter admitido a retirada das suas forças da chamada Ilha da Serpente, ao largo da Ucrânia, que tinha sido ocupada nos primeiros dias da invasão. A Rússia disse tratar-se de um gesto de boa vontade, enquanto a Ucrânia disse que a retirada russa ocorreu após bombardeamentos ucranianos. Entretanto, a Ucrânia pediu à Turquia para deter e aprisionar um navio de carga russo transportando cereal ucraniano, que foi levado do porto de Berdyansk, ocupado pela Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse que o navio transporta 4.500 toneladas de cereais que pertencem à Ucrânia. Uma fonte oficial russa tinha afirmado que o navio estava a navegar para o que descreveu de países amigos. Ontem, numa conferência de imprensa conjunta na Rússia com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, que preside ao grupo G20, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia vai garantir a segurança de navios que transportem cereais se a Ucrânia desminar os seus portos. A Ucrânia diz que isso foi feito para proteger os portos da Rússia. O presidente indonésio terminou a sua viagem à Ucrânia e Rússia, afirmando esperar progresso na questão dos fornecimentos de cereais e fertilizantes. Antes de se deslocar a Moscovo, o presidente Widodo esteve na Ucrânia, onde discutiu a questão com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entretanto, o presidente russo emitiu hoje um decreto entregando um projeto de petróleo e gás natural da companhia britânica Shell e duas outras companhias japonesas, a Mitsui e a Mitsubishi, a uma companhia russa acabada de ser formada. A Rússia disse que o facto da companhia Sakhalin Energy ser controlada por aquelas três companhias estrangeiras é uma ameaça aos interesses e segurança nacional da Rússia. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje as autoridades palestinianas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza de prenderem e sistematicamente torturarem os seus críticos e oponentes. A organização apelou aos doadores para cortarem o financiamento às forças de segurança palestinianas e pediu também ao Tribunal Penal Internacional para investigar pessoas envolvidas nos abusos, afirmando que alguns destes podem constituir crimes contra a humanidade. Um porta-voz da autoridade palestiniana negou as acusações de abusos sistemáticos. O Hamas não respondeu a pedidos de comentário. O diretor da Companhia de Eletricidade da África do Sul, André de Reiter, reuniu-se hoje com o presidente Cyril Ramaphosa para o informar da crise de energia elétrica no país. A companhia elétrica, a Eskom, está a aplicar os cortes de energia mais severos dos últimos 2 anos, quando a crise se iniciou devido à falta de manutenção e corrupção na companhia. Agora, a crise foi agravada por uma greve dos trabalhadores. A ESCOM disse que os cortes agora implementados são necessários para se impedir o colapso total nos fornecimentos de eletricidade ao país. Numa medida que poderá agravar as divisões no país, o presidente do Parlamento sediado no leste da Líbia, Aquila Saleh, emitiu uma carta dando ordens ao governo e às instituições do Estado para reconhecerem o diretor da sucursal do Banco Central no leste do país, Ali Al-Habri, como governador de todo o Banco Central. A carta vai contrária aos esforços que duram há 2 anos para se reunificarem as instituições públicas da Líbia divididas por anos de conflito. Entretanto, registaram-se hoje manifestações em diversas cidades para protestar contra a falta de energia e contra as facções que controlam as diversas partes do país. No Sudão, prosseguem as manifestações contra o regime militar. Hoje, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes perto do Palácio Presidencial, na capital, Khartoum. Ontem, 9 pessoas morreram nas maiores manifestações antigovernamentais dos últimos meses. A Alemanha deveria assinar hoje um acordo com a Nigéria que abre caminho à entrega à Nigéria de esculturas conhecidas como os bronze de Benin, que foram levados da África no século XIX. Os bronzes foram roubados do Palácio Real do Reino do Benin em 1897. Alguns dos bronzes serão mantidos em museus alemães por empréstimo. O Ghana anunciou hoje que vai iniciar conversações formais com o Fundo Monetário Internacional para um pacote de ajuda financeira. Isto depois de manifestações na capital Accra contra a deterioração da situação económica no país. Apesar dos avisos que o país se encontra à beira de uma crise na sua dívida externa, o Ghana tinha até agora recusado procurar apoio do FMI para ajudar a combater a crise afetada pela pandemia, inflação galopante e desvalorização da moeda. O governador do Banco Central disse que no primeiro trimestre deste ano, o Ghana teve uma balança de pagamentos negativa de mais de 930 milhões de dólares. Em Marrocos, iniciou-se o julgamento de 65 imigrantes africanos acusados de participarem na tentativa de forçarem a sua entrada no território espanhol de Melilla, no norte de África. Pelo menos 2 mil imigrantes tentaram forçar a entrada no território espanhol e, nos confrontos, pelo menos 23 deles foram mortos. Organizações humanitárias disseram que o número de mortos foi de 29. Dezenas de polícias marroquinos ficaram feridos.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 1 de julho. De todos se despedem, Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has